O Diogo Tomás tem 30 anos, é da Parede e está no Ghana. Olá, Diogo.
Olá, Alice.
Chegou à Acre em abril de 2017, ou seja, há quase 2 anos. Na mala levava já umas quantas experiências internacionais. Fez Erasmus na vizinha Espanha em 2008, depois um projeto mais curtinho de 2 meses no Vietnã em 2012. Foi ao Ghana pela primeira vez durante um mês e depois esteve em Angola 2 anos, antes de dar início a esta experiência que está a viver agora em abril de 2017. Diogo, isto foi tudo planeado? Ter experiências internacionais estava na sua mira? Era um objetivo desde sempre?
Sim, efetivamente era um objetivo. Assim que entrei na faculdade, comecei a ver, a passar pelo corredor onde punham os destinos de Erasmus e estava sempre com muita curiosidade em ter essa experiência. Na altura escolhi Oviedo e Espanha em si porque queria aprender a língua espanhola, como deve ser, com o objetivo de poder abrir mais portas de emprego. Fui com esse objetivo na altura, acabei por fazer durante 6 meses, estive lá 6 meses. Infelizmente, no final de 2008, houve o crash dos mercados financeiros e Espanha deixou de ser um destino do qual eu estava com bastante interesse e acabei por voltar para Portugal para concluir os meus estudos.
Diogo, mas esta primeira experiência na vizinha Espanha veio reforçar a tal vontade que o Diogo já tinha de ter experiências internacionais. Foi uma experiência preponderante para o caminho que tem percorrido até aqui?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu depois de acabar os meus estudos, andei à procura de empresas que tivessem com foco internacional. Acabei por encontrar uma empresa portuguesa que me deu essa possibilidade. E depois, a partir daí, eu no primeiro ano fui como um estagiário e a partir desse ano, a partir desse primeiro ano, comecei a ter a possibilidade de viajar pela empresa. E a primeira experiência foi no Vietnã, em que tive 2 meses a trabalhar para uma operadora local para ajudar neste projeto e depois desses 2 meses voltei a regressar, pois foi sempre com a intenção de pedir à minha chefia para me colocar em outros projetos em que eu pudesse visitar mais países com o objetivo também de crescer, de aprender e também porque tinha essa vontade de sair de Portugal também.
Diogo, a cada novo projeto, de cada vez que chega a um novo país, é mais fácil do que foi na experiência anterior ou nem por isso?
Sim e não. Sim, porque já sabemos quais é que são as possíveis abordagens quando entramos no país, por exemplo, logo a parte de carimbar o passaporte, a parte da imigração. Raramente existe assim um sorriso, há sempre um ar muito mais trancado das pessoas que carimbam o passaporte. Nesse sentido, vamos aprendendo. Portanto, a partir da primeira viagem, começo a saber mais ou menos como andar e como interagir com as pessoas. Mas depois estive em países um pouco diferentes. O Vietnã não tem nada a ver com o Ghana não tem nada a ver com Angola e, portanto, temos sempre que nos adaptar ao estilo de cada um, neste caso, às vivências de cada uma das pessoas. Portanto, a maneira de elas serem são completamente diferentes, a maneira de estar, a maneira de trabalhar e, portanto, existe sempre esta adaptação.
Portanto, há uma espécie de um recomeçar do zero por cada país por onde passa.
Sim, sem dúvida. Temos sempre que nos adaptar. Mas depois vai depender de pessoa para pessoa, ou essa adaptação é muito mais rápida ou mais lenta. No meu caso, eu sou uma pessoa que adapta rapidamente às circunstâncias.
Diogo, dos países por onde passou e percebemos que as circunstâncias são diferentes nas diferentes experiências que já teve, mas em qual dos países é que foi mais difícil adaptar-se?
O país que senti mais dificuldade foi Angola. E a razão é simples. Eu antes de ir para Angola, tinha estado no Ghana. E quando eu cheguei ao Ghana, eu não sabia muito bem, ou seja, foi o primeiro impacto, primeira vez em África, fui sozinho, e não sabia, portanto, estava um bocadinho a adaptar, como é que as pessoas são um pouco diferentes, não é aquilo que eu via na televisão, ou que se ouve a dizer África, é inseguro. E quando eu cheguei ao Ghana, as coisas eram muito tranquilas, bastante seguro. O parque também, não podes beber água, não podes comer, não podes beber água da torneira ou não podes comer saladas. E nessa altura comecei a perceber, bom, se calhar não é bem assim como dizem. E depois, nessa altura, quando eu estava no Ghana, fizeram uma proposta para ir trabalhar durante 2 anos em Angola. E portanto, quando eu cheguei em Angola, estava com uma mentalidade como se estivesse no Ghana. E Angola é bastante diferente do Gana. As pessoas são um pouco diferentes, a nível de segurança também é bastante diferente. E, portanto, no Gana também não havia muito poucos portugueses, e em Angola havia bastante portugueses, portanto, havia sempre uma ligação com Portugal. E a adaptação para Angola foi um pouco diferente, um pouco mais difícil, principalmente na parte de segurança.
Entretanto, quando vai para o Gana em abril de 2017, portanto, já não ia para o desconhecido, porque já aí tinha estado, agora num projeto diferente, não é? Como é que foi desta vez a adaptação ao Gana? Porque da outra vez sei que esteve aí só um mês, calculo que não tenha sido tempo suficiente para conhecer a cultura, a sociedade. Como é que foi quando regressou ao Gana? Até porque já levava depois na bagagem os 2 anos de experiência em Angola.
Foi fácil, foi bastante fácil. Eu, quando eu cheguei aqui ao Gana para este novo projeto de uma empresa que faz a previsão do tempo para os trópicos, com a ideia de poder ajudar os agricultores a melhorar as suas colheitas, porque a informação que lhes chega, ou pela televisão ou pela rádio, não é suficiente. E quando eu cheguei aqui ao Gana, o meu papel nesta empresa era estar com as operadoras, e portanto, quando eu cheguei aqui ao Gana, voltei às operadoras com que eu tinha estado em 2013, e já conheci algumas pessoas. Ficaram surpreendidas ao ver-me, também no meu novo projeto, e foi bastante fácil. A parte de segurança é uma coisa que, para mim, é essencial, apesar também de viajar à volta do Gana, ou seja, no Mali, na Nigéria. O Gana é muito tranquilo, as pessoas são muito simpáticas e, portanto, para mim a adaptação foi bastante fácil.
Diogo, já vamos olhar para o lado profissional. Fiquei curiosa com esta questão da previsão do tempo, mas já nos vai explicar em concreto o que é que faz aí. Em termos culturais, em termos sociais, que país é este? Calculo que seja que tenham hábitos e costumes muito diferentes dos nossos.
Sim, tem hábitos muito diferentes. Eu adoro o povo do Gana. São pessoas muito simpáticas. Por exemplo, nós chegamos a um espaço público. A primeira coisa que fazem é dizer bom dia e perguntar como é que estão. Isso é algo que é bastante diferente. Por exemplo, se eu chegar a um centro de saúde, por exemplo, em Portugal, e sentar na sala de espera, ninguém vai me dizer bom dia. Mas se eu estiver aqui e se for um centro de saúde, as pessoas vão dizer bom dia. As pessoas são bastante educadas. Também, por exemplo, são pessoas muito relaxadas, as coisas fazem-se com calma, não há stress. E, portanto, para quem vem da Europa, isso é algo que faz um pouco confusão, ou seja, é necessário fazer essa transição, essa adaptação, porque viemos aqui com o ritmo da Europa e as coisas aqui são um pouco diferentes, são um pouco mais lentas e é preciso ter paciência. Mas uma vez que se adapta, está perfeito. Vamos no meio da rua, as pessoas te cumprimentam, e como há pouco estive a falar a nível de segurança, no que toca à segurança, é fantástico. Eu posso andar na rua em qualquer hora do dia e não há qualquer problema, o que é fantástico. Com certeza que há colegas meus que estão na Nigéria e isso não é o caso. Ou talvez também em Luanda, que também era o caso. E isso foi algo que me surpreendeu. E todos os dias me surpreende.
A questão de ser surpreendido, ainda olhando para as diferenças, digamos assim, nós pensamos sempre, quando pensamos em África, e o Diogo há pouco já falou de algumas questões, portanto, quando foi pela primeira vez para o Gana, levava umas ideias que depois, quando chegou aí, percebeu que não estavam corretas, mas nós pensamos sempre que há aquele lado mais tribal, há tradições mais seculares. Algum aspecto neste sentido que eu tenha surpreendido também?
Ah, sim, sem dúvida. Sim, eles levam a religião aqui muito a sério. Por exemplo, posso contar aqui uma breve história. Por exemplo, eu estava em casa e aí, em frente à minha casa, apareceu uma igreja, assim do nada, uma igreja. E começaram a cantar, a bater palmas, e isto eram já 1 da manhã, 1:30 da manhã, e eu já não aguentava aquilo. Eu tive que ir lá, falar com a igreja, dizer aos meus amigos, isto tem que acabar porque nós queremos descansar. E todos os meus vizinhos, ganeses, ficaram surpreendidos e disseram, tens de ter cuidado porque vais passar a ser o diabo do bairro. E a partir desse momento passei a ser o diabo daquele bairro, neste caso daquela rua. E toda a gente conhece por isso. Sem dúvida que é algo completamente fora do normal, neste caso se comparamos com Portugal.
Diogo.
E, por exemplo, também posso dizer que quando falam entre, por exemplo, a Igreja Cristã e os cristãos e os muçulmanos, aqui no Ghana dão-se bastante bem. Ou seja, existe uma harmonia. Não, nem sempre é aquilo que, talvez, mais uma vez, dizem lá fora, que existe sempre estas guerras. Mas, por exemplo, pelo que eu vejo aqui, dão-se todos muito bem.
Diogo, vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. Já percebemos que é um desafio, um projeto profissional que o leva até Accra. O que é que está aí a fazer?
Eu trabalho então nesta empresa sueca, que tem base aqui em Accra. É uma empresa que desenvolveu um algoritmo, um novo modelo de previsão meteorológica nos trópicos, com a ideia de portanto, neste caso, de poder ajudar os agricultores a terem informação real, ou neste caso, uma previsão muito mais acertada. Todos os modelos que existem, modelos de previsão, estão apenas focados para fora dos trópicos, e quando pegam nesse modelo e põem nos trópicos, não funciona. As tempestades ocorrem muito mais rapidamente, em cerca de 5 horas aparece uma tempestade com muita chuva e acaba por destruir as colheitas, e portanto é necessário que haja uma informação muito mais precisa. Isto porque os agricultores têm poucas posses, têm pouco dinheiro e, portanto, precisam de ter a certeza quando aplicar os produtos e quando colher também. Para secagem, por exemplo, no caso do chocolate, precisam de secar e, portanto, se chove, acaba por atrasar o processo. E eu, neste caso, faço parte de uma equipa que fala com os operadores para podermos transmitir esta informação através de um telemóvel, porque quase toda a gente aqui em África tem um telemóvel, por incrível que pareça. Podem não ter acesso ao saneamento básico, mas têm um telemóvel. Pode ser o mais básico, mas têm.
Diogo, realizado profissionalmente, quando estudou, era este trabalho que ambicionava fazer? Não estou a falar da previsão do tempo propriamente dita, mas via-se ligado a projetos como aqueles que lhe têm passado pelas mãos nos últimos anos?
Sim, assim, sempre queria estar ligado à área da tecnologia, nas casas de telecomunicações, porque achei que era uma área de grande crescimento. E depois, assim que entrei na primeira empresa em que fornecia esse tipo de serviços através de telemóvel, comecei a olhar para outros mercados onde esses serviços podiam fazer sentido e onde é que havia potencial de crescimento, e vi os mercados mercado africano, mercado asiático, e depois isso tudo ajudou-me a ir procurar mais e explorar mais outras regiões, outros países, outras culturas, usando essa tecnologia, neste caso o smartphone, agora mais para mais os smartphones, o boom dos smartphones também aqui em mercados em desenvolvimento, e tudo isso levou-me depois de ter focado nessa área profissional.
Diogo, este projeto aí pelo Ghana é para durar quanto tempo?
Este projeto já vai para quase 2 anos, e a minha ideia agora é ir para outro país. Esse país vai ser a Polónia, que é onde está a minha namorada atualmente. Mas a ideia é que vou continuar no mesmo projeto, mas vou fazer remotamente. Ou seja, vou viajar mais, porque tenho que vir mais vezes aqui ao Ghana e também aos outros países com que eu tenho negócio, a Nigéria, Mali e Burkina Faso. E esse vai ser o meu próximo destino, Polónia.
Portanto, vai continuar a ser um português no mundo, na verdade?
Sim, vou ser. Não sei se vai ser... não sei quando é que irei regressar, mas... Até agora vai ser sempre o português no mundo.
Bom, por enquanto é na cidade de Accra que está, no Ghana. Que cidade é esta, Diogo?
É uma cidade muito quente, é uma cidade que com muito trânsito, a partir das 6 da manhã até às 9 da noite. Também existe muito comércio local, ou seja, eu saí da porta do escritório, eu tenho uma senhora com uma banca que vende fruta, que vende bolachas, que vende tudo, mais alguma coisa. Também é engraçado o facto, por exemplo, quando passamos bastantes horas no trânsito, de regresso a casa, vemos essas pessoas no meio do trânsito a venderem bolas de futebol, também vendem raspadinhas para carregar o telemóvel, um conjunto de coisas que às vezes nem sequer pensamos. Já vi pessoas a venderem mapas do Ghana, ou halteres para fazer ginástica, no meio do trânsito, que é fantástico. E também, portanto, a minha vida também aqui, portanto, eu utilizo muito o transporte, público ou privado, Eu uso muito o Uber, que é algo que vem revolucionar também os transportes aqui em África, e também já usei o chamado Trotro, que são estas carrinhas, aquelas Toyotas que levam 12 pessoas de um lado para o outro, e é uma experiência fantástica. Quando se entra nesta carrinha, por vezes vê-se um padre a espalhar a fé e toda a gente a prestar atenção. Algumas pessoas já estão com os fones, porque já não querem saber, mas é uma autêntica diversão dentro destes transportes públicos, que às vezes nem é assim tão mau quanto isso, quanto as pessoas pintam. E, portanto, até aconselho, sempre que alguém vier aqui, tem que experimentar, porque é uma experiência única.
Bom, nessa sugestão que acaba de deixar, há algum local na cidade que também seja obrigatório conhecer?
Sim, apesar da cidade não ter assim tanta cultura como isso, sim, aconselho a visitar o Nkrumah Park, que é o presidente que tomou conta da independência, né, independência do Ghana. Também acho importante visitar, mas também fora da Acre, também há outras coisas para ver. Eu diria que há mais coisas giras fora da Acre do que dentro de Acre. Mas, assim, dentro de Acre, que eu me recordo assim, o facto de estar aqui há tanto tempo, por vezes, fica difícil de escolher sítios, porque deixa de ser tão surpreendente. Já é tão natural. Por exemplo, vou, por exemplo, neste caso, por exemplo, amigos que, por exemplo, a minha namorada, quando veio visitar, começou a ver cabras no meio do trânsito, ela ficou: o que é isto? Ou galinhas a andarem de um lado para o outro. Portanto, para mim é uma coisa tão natural como ir a Lisboa e ver uma pessoa a passear um cão. E, portanto, dentro de Acre, sem dúvida, o Nkrumah Park, visitar os mercados locais, onde se encontra de tudo, e não sei. Normalmente eu costumo ir a diferentes restaurantes para sair um pouco do normal, das minhas viagens de dia a dia. Então é explorar diferentes restaurantes,
Bom, mas
mas a Nkrumah Park.
ficaram aqui algumas sugestões. Por falar em restaurantes, o que é que se come por aí?
Aqui come-se muita galinha, também se come, por exemplo, é chamado banana pão, aqui chamam-lhe plantain chips. Cortam a banana e fritam, e é como se fosse batatas fritas. Muito picante na comida, mesmo muito picante. É uma coisa que custa habituar, eu ainda não estou habituado. Também o farinha de mandioca, também se come bastante aqui, e é um prato tradicional. E assim, é muito à base deste tipo de guisados, com, por exemplo, farinha de mandioca e com amendoins e esse tipo de coisas. E também se come muita fruta. A fruta, há muita, muita, muita manga, muito ananás, e é fantástico. É fantástico. A fruta aqui é do melhor que pode haver.
Diogo, esta vida de português no mundo começou em 2008. São muitas e diferentes as experiências que tem tido. Quando olha para trás e para o percurso que fez até aqui, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
A maior aprendizagem acho que é mesmo a adaptação ao tipo de culturas, e estar muito mais aberto, mas open mind. E acho que isso foi a aprendizagem maior, foi essa. Não julgar e não trazer os nossos hábitos de um país desenvolvido como é Portugal, como por exemplo aqui no Ghana. Não podemos estar a fazer esse tipo de comparação, porque são culturas diferentes, modos de vida diferentes, e não podemos exigir o mesmo. Podemos ajudar, podemos adaptar, há muita coisa para fazer aqui, nós como podemos ajudar, nós como países desenvolvidos, mas tendo em conta sempre o modo de vida das pessoas. E acho que essa foi a maior aprendizagem, é adaptar-me, adaptação.
E saudades? Também nos adaptamos às saudades. De que é que se sente mais falta do nosso país estando longe, Diogo?
Tanta coisa. Principalmente um país em que eu não tenho acesso a tanta cultura portuguesa. Portanto, comida, por exemplo, é uma coisa que é difícil encontrar aqui. Por exemplo, se vamos falar aqui de bacalhau, é muito difícil de arranjar. Para ter nível de comida, existe essa muita saudade dos amigos e da família. Obviamente, quando se vai para fora, vai-se perdendo tanta coisa do que se passa lá. E isso é a parte que mais me chateia, que me põe mais triste, sem dúvida. Mas depois é uma alegria quando pego um avião, normalmente são 2 vezes por ano, e vou até a Portugal. E vejo sobrinhos que cresceram, ou amigos que tiveram filhos, e pronto, e acaba sempre por Portugal, mas é sempre pior é quando depois voltamos para cá. Mas pronto, faz parte da vida.
E faz parte também de ser um português no mundo. Se tivesse que escolher uma palavra para definir, para caracterizar aquilo que tem vivido, que palavra seria?
Essa palavra diria que coragem. É a palavra que eu ouço mais quando me perguntam sobre Gana ou sobre as minhas viagens e depois no final quando digo que é tudo tranquilo, que não é assim como tão mal como pintam. A palavra que depois que vem a seguir por parte dos amigos que me dizem ou conhecidos é coragem. Portanto, essa é a palavra.
Coragem. Diogo Tomás está na cidade de Accra, no Gana. É um português no mundo desde 2008.